Bom dia, colegas. Meu cumprimento a todos. Eu gostaria de falar de dois assuntos hoje, especificamente do assunto que o deputado Kennedy trouxe ontem para casa sobre o ativismo anticristão que rodeia o país e também o nosso Estado. Nós vimos no último dia 3, acredito que foi no domingo, uma apresentação da Gaviões da Fiel, que trazia uma cena que acabou gerando uma polêmica. Lógico que depois disso a escola de samba procurou explicar o que tinha acontecido, até tentou justificar que Jesus Cristo, naquela apresentação, havia no final do enredo vencido o diabo, usou toda essa justificativa, mas isso não muda o fato de que nós temos vivido, sim, períodos de um ativismo anticristão, que se dá pela mídia, pelas universidades. Eu trouxe dois exemplos, duas fotografias que eu vivi, eu fotografei, quando eu estudava na Universidade do Estado de Santa Catarina, nossa UDESC, Universidade Pública Estatal. Gostaria que o pessoal ali colocasse para mim, por favor. Vocês estão vendo aí, Satã reina, isso aí está dentro do diretório acadêmico do meu curso na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Essa é uma outra imagem que está na porta, você pode ver ali, ó, o diretório acadêmico. E nessa imagem você vê uma feminista, mas a gente sabe que é porque está nua, segurando o símbolo ali do feminismo, pisando sobre a cruz, e esse desenho foi do cartunista Latuf, então não é um amador, foi pedido para que um cartunista profissional colocasse na porta do diretório acadêmico uma cruz sendo vilipendiada. E nós, cristãos, apesar de sermos maioria, mais de 80% da população, temos que enfrentar diariamente todo tipo de hostilidade. Nós temos aqui nessa casa, como os senhores podem ver, um crucifixo que supera o tamanho real do próprio Cristo quando crucificado. É um crucifixo muito grande. E várias vezes a existência desses crucifixos já foi contestada por desembargadores, por promotores, alegando-se que o Estado é laico. Estranhamente, no entanto, ninguém nunca contestou o fato da deusa da justiça, né? A deusa que marca os tribunais, que está sempre presente, e outros símbolos religiosos. Nós temos também na nossa nota de dinheiro, bem pequenininho, escrito Deus seja louvado, fato que também é repetidamente contestado por um ativismo anticristão que quer tirar da nossa nota essa referência. A nossa Constituição também foi promulgada sob a proteção de Deus. Então, nós somos um país católico. Para quem conhece a história do Brasil, sabe que o primeiro nome do nosso país foi Terra ou Ilha de Vera Cruz. Porque nas caravelas que traziam Pedro Álvares Cabral, acreditava-se que ele tinha lascas, verdadeiras lascas da cruz onde Cristo foi crucificado. Então, o nosso primeiro nome foi Terra de Vera Cruz. Nós moramos no estado de Santa Catarina, uma homenagem a uma santa muito querida pelos católicos. Não bastasse isso, os símbolos católicos marcam a história. Em todas as cidades catarinenses, você vai encontrar no centro, no alto da cidade, uma catedral. Principalmente no caso de Chapecó, de onde eu vim, ou também de Itajaí, você vê que a primeira e mais importante construção das cidades aqui no Brasil eram basicamente as catedrais católicas, as igrejas católicas. A nossa história é baseada no trabalho dos católicos e dos cristãos, a história do nosso país, a história do Ocidente. E nós temos visto a nossa fé, a fé católica, a fé cristã, a fé dos evangélicos, ser contestada o tempo todo, ignorando todo esse processo histórico. Se você entra numa sala de aula hoje, por exemplo, os professores tratam o colonizador que salgou, disse que as águas do mar são salgadas pelas lágrimas de Portugal, pelas famílias que perderam seus colonizadores, seus aventureiros que vieram colonizar, descobrir o Brasil, trazer para cá a civilização, colonizar o nosso povo, tudo que nós temos aqui hoje. Então, nós, cristãos, católicos, evangélicos no geral, nós somos 80% da população brasileira e nós não pedimos respeito, nós exigimos respeito. Nós somos dignos de todo respeito pela história de construção, não só do Brasil, mas do Ocidente, do nosso Estado e de inúmeras cidades aqui de Santa Catarina. Dito isso, eu quero passar para um segundo assunto, um pouco mais técnico. No dia 1º de março, eu estive visitando a cidade de Guaramirim, ali pertinho de Jaraguá do Sul, a convite do prefeito Luiz Antônio Chiodini e também a convite e sugestão do meu amigo deputado federal Fábio Choquete. E lá nós pudemos encontrar uma SC, a rodovia SC 108, num estado caótico, e por isso eu fiz um vídeo para mostrar para vocês o que está acontecendo e para indicar ao nosso governador alguma medida nesse sentido. Por favor.
Oi, pessoal, aqui quem fala é a deputada Ana Caroline Campagnolo. Hoje é dia 1º de março de 2019. Estamos aqui no município de Guaramirim. Essa daqui é a SC-108 que você está vendo. Recentemente nós tivemos um desabamento, algumas casas foram soterradas. No total são 10 casas soterradas, 65 inviabilizadas. Nós estamos aqui para lembrar, indicar ao nosso governador medidas nesse sentido, para resolver o problema da cidade, até porque os caminhões que passavam por aqui agora estão passando no interior do município, estragando as avenidas, as ruas lá do interior do município. Dona Lola, que mora aqui na região do Guaramirim, com o seu
Martim.
Isso, ele, acabei de encontrar eles por acaso aqui, eles estavam contando para mim da dificuldade que é para fazer esse trajeto que antes se fazia por aqui. Conta para mim, Dona Lola.
E daí nós temos que passar pela Figueirinha, Ilha da Figueira, por lá, sair ali na frente, na Marangoni, que eles dizem, para nós poder chegar no centro. Ou senão nós temos que vir lá pela Estrada Bananal e aí atravessar esse trecho todo para nós pegar chegar no centro, senão nós não podemos. Mas hoje a gente já não consegue chegar mais pela Figueirinha de tanta fila, tanto movimento. Porque até estava reclamando que não dá mais para passar pela Figueirinha de tanta fila. Porque, na verdade, tudo tem que vir por ali. Massaranduba, Blumenau, tudo tem que vir por ali. Porque não pode passar aqui, né?
Eu tenho aqui comigo o Alisson, que é assessor do prefeito de Guaramirim, e a Somira, que é assessora do nosso amigo e deputado federal, Fábio Choquete.
A SC-108 é a rodovia que liga, ela tem início lá em Joinville e vai até Blumenau. Ela, aqui em Guaramirim, nós temos um tráfego de mais ou menos 16 mil veículos por dia. Ela faz tem toda uma importância para a questão econômica de Guaramirim e as cidades em volta, as cidades do Eixo Vale, que é o Vale do Itapocô, onde nós estamos, Jaraguá, Joinville, Araquari, temos também Xereda, Massaranduba, que dependem muito desse eixo, desse tráfego aqui. Muita gente passa por aqui, muita mercadoria, e a gente está com isso bloqueado já fazem 15 dias. Nós precisamos de uma urgência grande na resolução desse problema, na tomada do projeto dessa obra, na reconstrução da via.
O pessoal da prefeitura, até o prefeito Luiz, estava me contando que houve um desabamento aqui atrás e algumas casas foram soterradas, 10 casas foram soterradas e outras 65 ficaram inviabilizadas. Por aqui passam cerca de 15 mil veículos por dia, isso é assim?
Sim, 16 mil veículos por dia.
Isso, e aonde que estão indo esses veículos que eles passavam aqui?
Eles estão transitando por dentro de Guaramirim, entrando em Jaraguá do Sul, em vias urbanas, vias de tráfego urbano, saem novamente em Guaramirim para ter sentido Massaranduba, Blumenau, que é o grande tráfego que passava por aqui, agora passa dentro de vias urbanas que não tem infraestrutura para aguentar esse peso, para aguentar o peso de caminhões com 30, 25, 30 toneladas que passavam por aqui e agora estão andando dentro de Jaraguá do Sul e Guaramirim.
Exatamente, além de inviabilizar o escoamento da produção que vinha por aqui, ainda está prejudicando as avenidas, as ruas lá do interior de Guaramirim. Então esse é um assunto muito importante.
Tem que começar para nós poder ter acesso, porque senão nós temos que fazer essa travessia toda para poder chegar no centro.
Então, nosso apelo para que se preste atenção neste problema, para a gente resolver o mais rápido possível o problema dos munícipes aqui de Guaramirim e de toda a população catarinense que passa por aqui.
Nosso apelo, né, a indicação, nós fizemos oficialmente uma indicação para que se preste atenção nesse problema, uma obra que provavelmente vai levar 10 a 12, talvez até mais tempo, meses para ser concluída. E queria aproveitar para concluir com a deixa da minha colega Paulinha, desejar também um feliz Dia das Mulheres a todas nós, deputadas, e também às funcionárias da Casa, e mencionar que amanhã, no Dia da Mulher, dia 8 de março, nós teremos um evento aqui na Assembleia Legislativa, no plenarinho, às 7h30. Eu vou lançar um livro que é sobre a situação das mulheres, a luta das mulheres, chama Feminismo, Perversão e Subversão, e o evento vai acontecer aqui na Casa, dentro da LESC. Então, quero deixar o meu convite e também a palestra e o evento que teremos aqui como um singelo presente às mulheres. Muito obrigada.